Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje?
Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso penúltimo podcast, acho que é isso?
Penúltimo podcast do ano.
Penúltimo podcast do ano, acho que tem algumas coisas aí que a gente quer comentar na linha editorial do episódio em si. Mas antes, eu queria passar a palavra para o Vitor Perin, que ele tem uma mensagem muito importante para todo mundo que nos ouve.
Primeiro a gente gostaria de trazer os acontecimentos da semana, né? Nada que já não era esperado, inclusive falamos sobre isso no episódio 52 do podcast. Então eu vou fazer aqui um minuto de silêncio em homenagem a XRP, enquanto o André explica para a gente aí o que aconteceu.
Boa. O que aconteceu agora, né? Uma das coisas que a gente tinha falado... no episódio 52, a gente não gosta desse ativo aí que foi impresso pela Ripple, né, que é a XRP. A gente comentou algumas coisas ali muito estranhas no episódio 52, mas o que realmente pegou agora de vez foi a SEC, né? A SEC é uma espécie de CVM americana que agora meio que autuou a Ripple por emissão de valor mobiliário não registrado, né? Que é basicamente você vender ações sem estar registrado com todos os requisitos que a CVM, ou no caso a SEC lá nos Estados Unidos, prevê. Então, muito provavelmente a gente vai ver tanto o mercado em si expurgando esse token e vendendo, como já aconteceu. Eu acabei de receber a notícia que a Bitwise, que é uma dessas proponentes do ETF, que tem alguns ativos ali, alguns índices que remontam o mercado, e entre eles tem XRP, acabou de vender tudo. A gente vai ver outros movimentos na Grayscale, isso acontecendo, então muito provavelmente a gente pode ver esse token caindo mais 50% aí nos próximos dias, que já saiu da casa dos 60% para a casa dos 30%, ou seja, caiu mais 50%, e pode cair ir caindo mais aí pela frente. Então, toda aquela visão que a gente tinha lá, que não era para você comprar, não invista em XRP, continua válido, e não encare isso como oportunidade. Quer dizer, encare isso como uma oportunidade se você quiser perder dinheiro.
Exatamente, né? Mas a gente acha que não vale aí outro podcast para uma moeda ruim, então a gente vai falar de coisa boa hoje, né? Então a gente vai falar sobre a construção de um sistema financeiro descentralizado, que são justamente os protocolos DeFi. No episódio 56, a gente falou sobre uma possível bolha desse nicho, justamente pela forte alta que vem apresentando nesse ano, né? Que apresentou, já que a gente já está finalizando o ano. Mas a realidade é que, mesmo no bull market ou não, muitos protocolos surgiram ou foram desenvolvidos esse ano. Então a gente vai entender um pouco mais sobre algum deles.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Para contextualizar, os DeFi são aplicações financeiras descentralizadas e têm o objetivo de fornecer os mesmos produtos e serviços financeiros existentes nas finanças tradicionais, né? Mas sem a necessidade de uma autoridade central. Para falar do surgimento desse nicho, a gente não pode deixar de fora o Ethereum, que foi justamente a caixa de ferramentas que permitiu o início da construção desse sistema. No episódio anterior, inclusive, a gente falou um pouco mais sobre o Ethereum, e que ele surgiu em 2014 e inovou justamente ao permitir a execução de contratos inteligentes na sua rede. Você pode explicar como são esses contratos inteligentes e o que ele representa para os protocolos DeFi?
Legal. O contrato inteligente, ele também pode ser chamado de contrato automatizado, porque é basicamente uma série de se e senão, né, que você encadeia numa programação para uma tomada de decisão, né? Sua cabeça ali, de uma forma mais complexa, ela funciona dessa forma, né? Você decide fazer alguma coisa às 2 da tarde e você vai, eu vou à padaria comprar pão. No momento que você olha pela janela, está chovendo, você decide que não vai comprar. E aí existe um algoritmo que rola na sua cabeça, que é basicamente intuitivo, que é: se estiver chovendo, eu não vou. Porque se fosse uma coisa mais fluida, você iria de qualquer jeito, porque foi aquilo que você decidiu. Mas na verdade está embutido uma série de decisões que você tomou anteriormente a tomada de decisão de fato. E o contrato automatizado, ele é basicamente replicar isso dentro de uma outra plataforma, né? E no caso de finanças descentralizadas e também dos protocolos de criptomoedas e criptoativos, no caso do Ethereum, de uma plataforma, você está falando disso de forma descentralizada. Então, é basicamente permitir que as pessoas possam criar esse tipo de programação dentro da rede para que você automatize esse processo. Daí que vem o nome de contrato automatizado. E ele é peça fundamental no sistema de DeFi, né? Porque o fato de você ter graus de liberdade para que as pessoas usem dentro da plataforma é o que eu sempre falo, né? Se assemelha muito ao computador. Hoje você tem tais aplicações que são usadas dessa forma. À medida que o mercado vai amadurecendo, outras pessoas vão entrando, novas ferramentas vão sendo disponibilizadas para o público que programa, você tem outras possibilidades. Então, se você remontar a história de finanças centralizadas, ela começa em 2018, mas só em 2020, de fato, em que ela encontra ali o Product Market Fit, né? Que é o produto que se encaixa com a necessidade do mercado. Então, isso tudo é possível porque você tem uma série de pessoas muito entendidas de código, de programação, de criação desse tipo de modelo, que estão testando dentro dessas plataformas. E a parte que a espinha dorsal disso são os contratos inteligentes ou contratos automatizados, que são as ferramentas com que os desenvolvedores têm para fazer esse tipo de processo.
E o primeiro passo na direção de um sistema financeiro paralelo foi a criação de uma moeda estável, né, que não oscile vertiginosamente. Ninguém quer gastar um ativo que acredita que valerá mais amanhã e nem aceitar um ativo que poderá valer menos no outro dia. Então essa é a ideia por trás dos ativos que a gente chama de stablecoins. E o DAI é o representante desse tipo de moeda das finanças descentralizadas. Mas existem várias outras, como Tether USD, Binance USD, Truth USD, e todas elas são atreladas ao dólar, assim como o DAI. Você pode nos explicar, então, qual que é a diferença do DAI?
Legal. Essa é uma questão, para mim, bem interessante, porque quando a gente fala de DAI, a gente está falando da primeira stablecoin totalmente descentralizada, né? O que eu quero dizer com isso? Não existe ninguém no controle e tendo que afirmar que existe de fato o dinheiro ali que está por trás. Existe um mecanismo que eu acho que a gente vai entrar logo na sequência nessa discussão, que garante, ou pelo menos tenta garantir uma certa estabilidade e essa lastro com o dólar, né? Porque basicamente o que você está fazendo é meio que o que acontecia com o dólar no passado, né? Você, para cada dólar, você tem uma representação física de uma quantidade de ouro e você está guardando esse ouro em algum cofre. Então, o DAI hoje faz isso com o dólar. O DAI é essa representação digital do dólar e dentro de os cofres descentralizados estão o lastro dele, que são dólares ou coisas ali dentro que valem como dólares. Então, essa é a explicação mais geral do que acontece. A diferença entre Tether, Binance, Binance USD e o TrueUSD é justamente essa descentralização. Porque todos esses exemplos que você citou aqui, Vitor, eles são exemplos de empresas que estão por trás e as empresas é que garantem, né? La garantia sou eu. Todas elas garantem que tem aquele valor em cofres ou investimentos e tudo mais e, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, ela passa confiança, né? O Tether seria ali a série B dessas criptomoedas lastreadas, não pelo seu tamanho, né? Porque o seu tamanho colocaria ela com certeza despontando como líder, mas justamente por causa do receio de que você não tenha totalmente as reservas que estão impressas em Tether, né? Em um TUSD. A Binance seria essa grande empresa por trás, que mesmo que, vamos supor, o cara não tenha esse dinheiro aí, você sabe que é um negócio muito rentável, então, naturalmente, esse risco de que não tenha lastro, ele não existe duplamente, né? Pode ser que não tenha um lastro de fato, mas se não tiver, tem de onde tirar dinheiro. E o TrueUSD é uma empresa aí que faz tokenização, mas, sem dúvida, em todas elas existe alguém garantindo por trás. O DAI é a única dessas plataformas que você não teria um ponto focal, né? E talvez aí ela preencha mais alinhado com o ethos do mercado cripto, que é criar coisas realmente descentralizadas e não só aquelas que são parcialmente descentralizadas, se é que isso existe.
O DAI é o token do protocolo MakerDAO, que além da opção de stablecoin, oferece a possibilidade de tomar empréstimos com garantia em cripto, como Ethereum, Rapid Bitcoin, que é o Bitcoin na rede do Ethereum, Link, entre outros. Então a ideia é você ceder e bloquear seus ativos no protocolo da MakerDAO e em troca poder tomar esse empréstimo em DAI. Você pode nos explicar como funciona e quais são os riscos envolvidos?
Legal. Só para remontar, né? Acho que a gente já comentou isso algumas vezes na MakerDAO, remontar um pouco a história. A MakerDAO ela foi criada com esse intuito. Lá no começo, o DAI ele simplesmente servia do propósito de as pessoas depositarem Ether, pegarem DAI e usarem como dólar. Mas essa evolução levou ao caminho de oferecer mais de um token, então não é só o Ether, pode ter outros, e aí o que se fez foi que se mudou o nome do DAI para SAI, que se não me engano o SAI significa single, né? Tipo, é só uma moeda só, então o antigo DAI virou SAI e esse novo DAI é o que assumiu o nome de DAI, porque é o que talvez traria mais atenção, porque a maioria das pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, talvez não queria dar uma travada no Ether, emprestar o Ether e tomar esse DAI. E a grande questão aqui é que o MakerDAO ele resolveu um problema, na minha visão, muito bom dentro do mercado cripto, que foi o seguinte: a gente viveu a febre dos ICO em 2017 e em 2018, com a queda do Ether, aconteceu um problema dentro desses projetos, que era o seguinte: cara, se eu não vendi uma quantidade de Ether suficiente para segurar minhas operações por X período, né, por 6 meses, por 1 ano, eu vou precisar vender esse Ether agora ou um pouco mais tarde, eu não sei se o preço vai continuar caindo. E à medida que esse preço vai caindo, eu tenho menos recurso no na minha carteira e naturalmente quando eu vender, eu vou puxar o preço mais para baixo, isso numa espiral meio que negativa, você poderia levar o preço do Ether a valores muito, muito baixos. E isso não seria uma coisa que o mercado queria. Então a MakerDAO ela resolveu esse problema, inclusive era a primeira coisa que eu me perguntei quando eu vi esse projeto, que era assim, cara, mas quem que vai tomar um empréstimo dando dinheiro pro cara? Meio que assim, na minha cabeça era, eu vou no banco, aí eu falo, eu quero R$1.000 de empréstimo. O cara, ah não, eu te empresto R$1.000, mas me dá 2 aqui para eu botar dentro do banco e aí você pode tomar R$1.000 emprestado. Mas a grande questão é que o Ether, ele pode ser óbvio, encarado como dinheiro, mas ele de fato é uma garantia. E aí, por que funciona nos projetos, né? Porque o Ether, ele era a principal moeda de coleta dos ICOs. Então, o cara tinha Ether no seu tesouro e aí, quando ele começou a querer usar o Ether, a opção para não causar uma pressão nos preços era justamente eu travo o Ether dentro da plataforma do MakerDAO, tomo 2/3 equivalente aí em DAI no máximo e consigo pagar as operações do dia a dia. Então, se eu construir coisas minimamente relevantes do meu projeto e tiver outros 100 projetos fazendo a mesma coisa, naturalmente se entrega mais utilidade dentro da plataforma e se espera que o Ether capture esse ganho. Então, naturalmente, quando eu botei como garantia e gerei valor para dentro da rede, o Ether se valorizou e lá na frente ou eu pago um débito mais barato ou simplesmente eu consigo tomar mais dinheiro emprestado. Então, era uma espiral que voltou a ser positiva, né? Quebrou a espiral negativa para voltar a ser positiva. E, e aí, me atendo um pouco mais a sua pergunta, né? Os riscos são exatamente esses, né? Porque do lado da MakerDAO, ela não pode correr não pode ter um problema de tomei, vamos supor, uma quantidade de Ether lá, R$600, ela vai te dar 2/3 disso. Então, a gente está falando de $400, vamos pegar em dólares. $600 um Ether, você depositou lá, recebeu $400 em DAI. Esse dinheiro, você foi gastando e tudo mais, você não tem mais esse dinheiro. Aí, o que vai acontecer? Se o preço do Ether for caindo, quando ele chegar bem próximo de $400, o que vai acontecer dentro da plataforma é que ela vai liquidar você. Então, ela vai vender seu Ether. A grande questão é que ela nem, de fato, vende como plataforma. Ela simplesmente ativa um gatilho em que ela abre... Aí, parte técnica, desculpa te falar um pouco isso, mas é bem interessante você entender por que está descentralizado, de fato. Que ela abre, tem o gatilho, legal, chegou com a pé próximo de 400, é um pouquinho mais na verdade, não chega no limite, ele é, sei lá, 13% acima desses $400, ela ativa um trigger, o trigger libera uma função dentro do protocolo que qualquer um pode chamar. Então o que eu quero dizer, eu abro oportunidade para alguém me depositar o Ether, eu te dou um Ether que está dentro travado lá. E aí, no caso, você trocou esses negócios, você deu o Ether, comprou um Ether mais barato e vendeu. Então, é meio que arbitradores que fazem isso, né? Eles compram o Ether da pessoa para ser liquidado pela MakerDAO e isso garante com que a estrutura mesmo ela não sofra. A grande questão é que isso foi testado durante alguns meses, na verdade, e o Corona Crash, quando veio meio derrubando tudo, ele causou um problema na MakerDAO nesse período, que fez com que algumas pessoas perdessem dinheiro além do que deveria. Mas o MakerDAO tem outros mecanismos aí de compensação lá dentro, mas acho que não vale nesse primeiro momento a gente entrar nisso.
Só para você ter uma ideia do sucesso do ativo, a capitalização de mercado do DAI passou de menos de 250 milhões de dólares em julho desse ano para mais de 1 bilhão agora em dezembro. Outro protocolo que tem certa similaridade, tanto por oferecer empréstimos, também por crescer muito em 2020, foi o Wave. Ele permite um empréstimo sem garantia, ou um empréstimo relâmpago. Mas como assim? O que é isso? Explica para a gente como que isso funciona.
Legal. O sucesso do DAI, acho que é bem impressionante, de fato, né? Você está falando de uma criptomoeda descentralizada, inclusive pelo ethos de cripto atraiu muita gente, as corretoras aqui no Brasil, uma delas listou, se não me engano, só a Bitcoin Trade, não sei se outra listou. E o que você está perguntando aí do empréstimo relâmpago, né? Eles chamam na comunidade de flash loans, né? Um empréstimo em que você paga no mesmo bloco, né? E aí, para todo mundo que está perdido nessa explicação, o mercado, né? Ou no caso as estruturas do Ethereum e do Bitcoin, elas funcionam meio que em blocos, né? Então, você agrupa as transações que foram feitas naquele período, valida elas e todas as validadas, todas as transações feitas e o ativo minerado são registrados naquele bloco, né? Então, um bloco de informações. E o Flash Loans, o que ele permite? Ele permite que você abriu essa possibilidade de... Vai começar um novo bloco. Começou um novo bloco, você pode tomar emprestado um dinheiro de alguém, usar aquilo para alguma coisa e no tempo, antes de fechar a conta, você vai lá e devolve. Seria, sei lá, o equivalente a você, antes de fechar o dia da sua conta numa mercearia, você falasse, cara, vou pegar R$200 aqui da conta da mercearia, eu devolvo hoje ainda. Então, pro registro que está dentro lá, você não fez nada. Simplesmente o dinheiro foi e voltou no mesmo dia, como eu registro todo dia a conta da minha mercearia, parece que não saiu dinheiro, porque saiu e entrou no mesmo dia, do dia anterior e no dia próximo depois, você não mudou nada. A grande questão aqui é que dentro de estruturas descentralizadas, o empréstimo relâmpago, ele é permitido pelo seguinte, você pode tomar emprestado, mas se você não devolver no mesmo tempo, eu invalido sua transação, até porque não foi... de fato, validada essa transação. É o mesmo bloco. E pensa que todas as estruturas de finanças descentralizadas, elas são síncronas, né? Elas acompanham essa toada dos blocos. A cada 15 segundos tem um bloco novo. Então, você tem a possibilidade de tomar empréstimo nesse período e fazer alguma coisa com ele. Aí é que abre as possibilidades, né? Hoje, eu acredito que a gente não tem alguma coisa que você fala, caramba, esse flash loans aqui esse empréstimo relâmpago, ele é o único, ele resolve essa coisa aqui e não tem como o mercado tradicional copiar, porque isso não é possível dentro do mercado tradicional, porque não existe essa integração que o Ethereum faz com todos os organismos de DeFi. Mas, e aí o que tem sido mais falado toda vez que existe um hack, são duas coisas. O primeiro, problema de oráculo, então algum dado que foi passado errado ou consumido de forma errônea por meio dessas estruturas. E o segundo seria esses empréstimos relâmpagos, porque um cara que vai fazer um ataque, ele pode simplesmente tomar emprestado sem ter nenhuma garantia e depois devolver, depois de fazer o ataque, e fazer isso várias e várias vezes sem a necessidade de gastar quase nada e só pagando taxas nessas transações. Então, isso... seria o equivalente, assim, na minha visão. Vamos supor que a gente tivesse inventado o carro e as pessoas simplesmente estivessem usando ele para fazer assaltos. Ou seja, ninguém consegue correr com um cavalo atrás de um carro e ninguém entendeu que esse carro ele pode fazer grandes distâncias. Eu posso viajar, eu posso diminuir a distância entre as pessoas, posso entregar encomendas mais rápido. Ninguém entendeu isso. É exatamente esse processo que acontece com os empréstimos relâmpagos, né? É uma ferramenta só, ela não é boa nem ruim, as pessoas que dão certa utilidade para ela, por enquanto as manchetes têm sido dominadas de coisas ruins, mas não quer dizer que isso vá perdurar para sempre. Até acredito que alguma coisa vai surgir daí, porque é um negócio muito único e, de certa forma, as pessoas estão usando, para o mal ainda, mas alguém vai começar a usar para o bem também.
É bem abstrato entender o funcionamento desse tipo de protocolo, né? Mas sabe que ele tem bastante utilidade aí dentro do ecossistema de finanças descentralizada. Eu acho que um exemplo prático que a gente pode usar hoje é que ele permite usuários fazer arbitragem entre ativos mesmo sem ter saldo em caixa. Inclusive, ele pode oferecer também a solução para o problema de mecanismos de segunda camada na rede da Ethereum. Você pode explicar qual que é esse contexto? Qual o problema que é esse? Como que a Eve pode ajudar?
Legal. Essa é uma outra inovação da Eve, né? Não é basicamente, ela não resolve o problema de segunda camada com os empréstimos relâmpagos. Ela resolve com delegação de crédito delegado, né? Que é basicamente assim, imagina a situação em que você quer tomar empréstimo, e aí na rede de finanças descentralizadas você tem algumas opções, que é um empréstimo longo, né? Não um empréstimo relâmpago, que é tomar o dinheiro com garantia. Então você deposita uma garantia e toma o dinheiro referente àquilo, proporcional ao que a plataforma oferece para você. A diferença é que a Eve ela está fazendo estudo, está evoluindo, já teve os primeiros empréstimos delegados, que é o seguinte. Imagine que eu conheço o Vitor quer tomar empréstimo, mas ele não tem como dar garantia, mas eu sei que esse cara vai pagar. Então eu boto a minha pele em jogo, empresto, boto um dinheiro travado na Eve, tomo um dinheiro emprestado e na mesma transação eu ofereço esse dinheiro pro Vitor, ou seja, empresto para ele, e ele fica com essa dívida comigo e eu com dívida com a plataforma. A plataforma em si, ela fica agnóstica a isso, porque o que ela entendeu ali é que eu recebi um dinheiro e tenho que dar essa parte do outro dinheiro. Se esse dinheiro que eu recebi, esse ativo que eu botei aqui dentro da carteira, ele começar a cair muito, muito próximo do valor dos dólares que eu emprestei, do DAI, o que seja, eu liquido esse cara. Eu vendo, abro essa função lá como da MakerDAO e alguém vai lá e usa ela e consegue arbitrar esse valor. O Vitor, ele conseguiu tomar emprestado porque eu deleguei esse crédito para ele, porque eu confio nele. Isso falando numa situação em que as pessoas são conhecidas, né? Mas existe a possibilidade, eu acho que é isso que é a grande inovação, de transformar alguns endereços em endereços de bons pagadores. Então, esse cara já tomou vários empréstimos, eu tenho um crédito, um score de crédito para esse cara. Esse cara tomou vários empréstimos e pagou. Esse cara tem bom comportamento, participação na comunidade. Ou seja, eu vou dar nota para esse endereço que ele está usando e, de repente, esse endereço ele vira um endereço premium. E eu sei que esse cara, estatisticamente, perto dos últimos 6 meses, ele sempre pagou os empréstimos que ele tomou. Então, esse endereço é ranqueado num valor X e eu acredito que eu posso cobrar uma taxa menor desse cara para ser o intermediador dele e acredito que ele pode me remunerar. E o mais legal, na minha visão, é que a Eve, ela não precisa, a plataforma, ela não precisa correr o risco, né? Simplesmente alguém utilizando isso utilizando tudo aquilo que foi criado ao redor para poder delegar esse crédito para outra pessoa. E a inovação disso, assim, você pode pensar, é legal, bacana, uma ferramenta nova e tudo mais, mas agora já está tendo uma certa visão de onde que a gente pode aplicar isso, né? A solução de segunda camada das redes, elas, por serem, é um trade-off, né? Então, a solução de segunda camada, ela não é tão segura como uma de primeira camada, né, dentro do blockchain. E você, para dar um pouco mais de segurança, algumas soluções são de atraso de saque, para garantir que está tudo ok. Então, você fez as transações lá, na segunda camada, você precisa devolver para a primeira camada, normal, e aí eles têm um delay até de 7 dias, dependendo da solução que foi implementada. Só que, cara, assim, não existe paralelo na indústria financeira tradicional em que você espera 7 dias de saque para uma transação tão pequena, ainda mais assim, inaceitável em estruturas de DeFi, justamente porque você tem essa toada de velocidade. Então, não vale a pena esse processo continuar dessa forma. E aí, o que se estabeleceu é que você pode utilizar esse mecanismo de crédito delegado justamente para adiantar o dinheiro que vai para a pessoa que sacou e receber o dinheiro que vai cair para ela algum dia, é só meio que direcionar para outro endereço. E isso faria com que esse cara que está delegando o dinheiro para outra pessoa tenha uma segurança maior, porque ele está, de novo, partindo de código. A pessoa já sabe que vai receber. Ele só falou, ó, legal, ia cair para o meu endereço, agora cai para esse, o cara verifica se está tudo ok. Ah, eu já sei que vai cair para mim esse dinheiro em 7 dias, eu cobro uma pequena taxa de ser intermediador e aí eu recebo esse dinheiro, todo mundo sai feliz. Eu ganho a pequena taxa que eu quero como um possível arbitragem. O cara que está recebendo o dinheiro recebe o dinheiro na hora, não precisa esperar 7 dias e todo mundo ganha nesse processo. Então, de novo, o problema que surgiu por uma busca de uma solução, no caso de finanças centralizadas, de finanças descentralizadas, e uma própria solução apareceu para resolver esse problema dentro de finanças centralizadas. Então, eu acho que mostra muito de como esse mercado evolui, né? Evolui rápido. A gente está falando de coisas que surgiram em 2020 e agora já estão sendo usadas para resolver problemas que surgiram no passado. Então, acho que isso mostra o modus operandi dessa indústria.
Com tantos protocolos e novos tokens surgindo, era esperado que o próximo passo das finanças descentralizadas fosse o surgimento de uma corretora, né, que não precisasse de um agente centralizador. A Uniswap é hoje a maior corretora descentralizada. Isso só foi possível com a adoção de um novo mecanismo chamado de formadores de mercado automatizados, os AMMs. Ele elimina a necessidade de um livro de ordens, que é como ocorre nas corretoras centralizadas, né, como a Binance, a Coinbase. Mas no seu lugar eles necessitam de usuários, que são os provedores de liquidez. Eles cedem ativos, criando pares para ser negociado. Esse é um tema bem complexo, mas você pode explicar qual que é a vantagem, qual que é o risco de se tornar um provedor de liquidez?
Legal. Esse é um assunto que eu considero também bem interessante, porque foi uma inovação, né? A Uniswap é uma corretora descentralizada que foi proposta, se não me engano, para a Ethereum Foundation. Ela recebeu um investimento anjo ali para conseguir criar as primeiras inovações. E a ideia é simples, assim. Você atrai as pessoas para prover liquidez para a sua nova plataforma, e essas pessoas elas têm que depositar dinheiros em pares. Por exemplo, vamos supor que a Uniswap começou a negociação entre Ether e DAI. Então, o que acontece? De um lado, você bota 600 DAIs, que é equivalente a $600, e do outro você deposita também um Ether, que seria o equivalente a 600 DAI. E essa começa a proporção. Então, se o cara quiser comprar um Ether, ele vai pagar 600 DAI para fazer isso. E você abriu um mercado, você criou um mercado de DAI com Ether. E isso, a Uniswap começou sem a necessidade de um token, que na época, no meio de 2018, era uma questão quase de honra, porque toda aquela ressaca que aconteceu do ICO marcou muito esse mercado. Eu lembro, inclusive, em 2018, quando eu fui na Consensus, essa mega conferência lá em Nova York, eu participei de um... Participei assim, né? Fui ver uma apresentação do Demo Day de algumas startups que estavam criando soluções em cripto. E, cara, para ganhar a torcida ali da galera, o cara precisava entrar e falar assim: eu não vou fazer um ICO. E, assim, foi uma toada bem contínua, ou pelo menos dos, sei lá, 10 projetos que tinham lá, 5 falaram que não tinham tokens e não iam fazer ICOs, ou pelo menos não tinham token, uma dessas situações. E a Uniswap foi abraçada pelo mercado por isso, porque ela apresentou essa ideia sem token, o mercado abraçou, e esse AMM é a inovação, porque você bota o dinheiro lá e uma parte das taxas das transações vão para você. Então, você passou a fazer parte integral da corretora. Você passou a ser o cara que faz o fazedor de mercado, né? O market maker, formador de mercado, na verdade, né? O market maker dentro dessa rede, e market maker automatizado. Você simplesmente precisa depositar o dinheiro e deixar rolar. A grande o risco é óbvio, primeiro de todos, a plataforma. Ela é segura o suficiente para você fazer isso. O segundo ponto, você tem uma coisa chamada perda permanente, né? Porque toda vez que essa transação desbalanceia, então, legal, você vendeu meio Ether por $600, por $600 no caso, você começa a desbalancear essa conta. E a única forma de não desbalancear isso é tendo muita liquidez. Então, se você entrou no mercado que tem muita gente lá dentro, tem os prós e contras, né? Você está fazendo essa intermediação, oferecendo liquidez para aquele book, e a sua taxa vai ser cada vez menor, porque tem muita gente para dividir essa grana. Então, é ruim. Se você for num book que não tem tanta liquidez, acontece o contrário. Seu resultado é maior de taxa, mas essa perda permanente, que é justamente porque você está oferecendo liquidez, ela acaba sendo maior. Então, tem um trade-off muito interessante para se visualizar aí. Mas a grande questão, e assim, para mim é maravilhoso falar disso, é que a Uniswap ela lançou um token recente e ela decidiu, a equipe decidiu, pegar uma parte desses novos tokens e distribuir para todos aqueles que tinham fornecido liquidez, ou seja, tinham sido esses formadores de mercado automatizado, ou seja, botaram pares de negociação dentro da Uniswap e eles dividiram proporcionalmente. Então, todos aqueles que contribuíram para essa rede durante muito tempo ganharam mais, em detrimento daqueles que contribuíram pouco, ou com pouca liquidez, ou por pouco tempo, o que seja. Inclusive, aqueles que usaram o código da Uniswap chegaram, na média, ali, a receber 400 tokens UNIS, quando ele foi lançado. Isso daria hoje mais ou menos $1,600, e felizmente eu tinha interagido com o protocolo e recebi esse negócio, mas é uma quebra de paradigma absurda, né? Simplesmente você remunerou as pessoas a posteriori da ajuda que ela proveu de alguma forma, seja usando, seja provendo liquidez. Então acho que é uma quebra de paradigma interessantíssima, porque a gente já está vendo até virar moda, já tem outros protocolos indo nessa linha, mas a grande estrela desse mercado tem sido a Uniswap mesmo com esses AMMs.
As corretoras centralizadas hoje detêm menos de 15% do mercado de negociações, né? O que você enxerga para o futuro desse mercado e quais que são os desafios pela frente?
Assim, isso sem dúvida, assim, parece pouco, mas a gente começou o começo do ano com menos de 1%. Então a gente está falando de um crescimento de 15 vezes aí, no mínimo, para essa tomada de mercado. E tem algumas coisas que eu queria levar em consideração para falar sobre o futuro e desafio, né? Futuro, cara, tem uma regulação tentando ser empurrada aí goela abaixo dentro do mercado americano, que é proibir ou taxar de forma mais forte as pessoas que têm carteiras não ligadas ao sistema financeiro, ou seja, faz custódia no própria, e ou informar a receita e pagar mais taxa do que isso. Então, sair do sistema financeiro vai ser caro, segundo essa regulação. E isso é um dos pilares. O outro seria que todas as corretoras tivessem certeza de quais endereços estão sendo enviados as criptos que saem das suas plataformas. Isso tornaria o trabalho delas infernal e muito provavelmente mataria algum desses negócios. Só que se isso acontecer, as pessoas vão prezar, ou pelo menos boa parte desses caras que mexem com cripto, prezam pela própria sei lá, dados, e não querem que isso seja público, né? Você está falando de dinheiro, de fato, o governo saber. Então, se você tiver a opção do governo não saber, melhor ele não saber. Pelo menos para a maioria das pessoas que trabalham, que tem bastante grana nesse mercado, entendem isso. E esse cara, ele vai muito provavelmente migrar para uma exchange descentralizada, porque aí ele não precisa dar satisfação para ninguém. Isso pode acontecer. Então, esse pode ser o futuro do mercado, olhando pelo lado mais positivo. Os desafios para as exchanges descentralizadas são bem óbvios, assim. Primeiro, velocidade de transação. Acho que é um problema que todo mundo que está dentro da rede do Ethereum está sentindo. E depois, as taxas, que são basicamente o mesmo problema. Você diminui a velocidade, fica mais congestionada a rede, as taxas aumentam, fica mais congestionada, aumenta mais ainda, até algum ponto em que as pessoas desistem de negociar dentro daquelas plataformas, e aí você tem um arrefecimento disso para depois entrar num novo ciclo. Então, na minha visão, esse é o principal desafio dessa rede, é entregar velocidade, assim como acontece dentro das plataformas centralizadas.
Se a gente fosse eleger o protocolo DeFi revelação do ano, qual que seria ele e por quê?
Cara, para mim, o Wi-Fi, né? O Earn Finance, é um negócio que começou com um empreendedor, o André Colgin, que não era conhecido, não tinha feito grandes coisas nesse mundo, e de repente o cara apareceu com essa ideia, de repente apareceu com uma outra ideia e foi testando e produzindo coisas de uma forma assim, natural desse mercado que aparece essas revelações, mas de qualquer jeito assustadora. Assim. Pessoas que viram essa velocidade de execução, né, gostam muito de uma frase que é assim, DeFi, né, finanças centralizadas, se move muito rápido, mas a Earn Finance se move extremamente rápido. Então, o que a gente pode ter, talvez, nos próximos 6 meses, seria talvez até uma outra reviravolta para esse protocolo continuar ganhando posições e também tamanho de mercado pela importância que ele vai ter no ecossistema, já que ele consegue alinhar e tirar vantagem de todos os outros protocolos por meio de integrações e por meio até de percepções que são únicas para a comunidade que está tocando o Earn Finance.
Eu entendo que pode ser difícil enxergar a real utilidade de todos esses projetos que a gente citou aqui. Parece tudo muito distante e pouco amigável, né? Dificilmente você vai ver seu vizinho comentando que pegou um empréstimo com garantia em cripto para concretizar um projeto que ele tinha em mente. Mas é importante lembrar que a gente está tratando de um mercado embrionário, com um longo caminho aí pela frente. E o que a gente está discutindo aqui hoje são as ferramentas que estarão no background dos aplicativos que finalmente vai chegar ao público, né? Quando a tecnologia blockchain já estiver difundida. E essa classe de ativos DeFi ainda tem apenas 7 bilhões de dólares em tamanho de mercado, o que representa pouco mais de 1% do total. É, então você acha que a gente tem uma simetria de ganhos interessante?
Cara, acho sim, sem sombra de dúvida. A gente está falando de um mercado embrionário e tudo isso, tudo isso na minha visão é o começo, assim, é tão começo que a gente muito provavelmente essas coisas vão ser o e-mail, assim, vão ser uma coisa que a gente usa, mas não vai ser a grande coisa que a internet propiciou, ou no caso na internet no passado. Então isso aqui vai ser uma coisa legal que a gente vai usar, mas com certeza não vai ser a grande coisa que a gente vai estar usando daqui a 10 anos e vai ser aquilo que mudou tudo e que trouxe milhares de usuários e tudo mais. Acho que é meio a gente estar construindo bloquinhos, né? Então isso aqui vai ser uma peça fundamental para uma outra evolução que a gente tiver lá na frente, e tudo isso vai acabar se juntando a essa narrativa. E da mesma forma que está acontecendo com o Bitcoin, de que, cara, isso tudo que está sendo falado aí sobre o Bitcoin agora no mercado tradicional, pelo investidor institucional, já foi falado anteriormente várias e várias vezes. Mudou o mensageiro, mas a mensagem per si é a mesma. E é isso que vai acontecer no ecossistema de finanças centralizadas. A gente vai estar falando isso sempre, que é o futuro, que puta, não é diferente de fintech, vai ameaçar bancos. E aí, lá na frente, algum mensageiro desses que não são os criptoloucos vão falar isso, e aí o mercado vai passar a aceitar como isso sendo o futuro de fato. E acho que é uma questão inexorável. Vai acontecer uma hora, depende de quanto, e acho que essa oportunidade aí, a gente está falando talvez até de extrapolar, não só pensando no mercado cripto, né, de 7 bilhões para chegar, sei lá, 1 trilhão, mas pensando em como que isso vai adentrar dentro do mercado financeiro tradicional e abrir outras oportunidades, né? Porque aqui você tem a possibilidade de que outros empreendedores consigam fazer estruturas, criar coisas relacionadas ao sistema financeiro tradicional de uma maneira descentralizada e de uma maneira muito mais barata do que você teria que fazer hoje, porque simplesmente você pode... todas as regulações que existem hoje no mercado financeiro podem ser escritas em código. Então você não precisa de um cara observando tudo e tomando uma decisão sobre essas coisas e olhando no fio do bigode ali o que está acontecendo. Você vai simplesmente ver essas coisas acontecendo no futuro.
Beleza. E qual que é a mineração da semana?
Bem, então acho que agora é hora da mineração da semana. Bem, para a mineração da semana, eu vou sugerir um livro que eu já estou lendo há algum tempo, que chama Os Quatro. Eu sempre gosto de sugerir em dois momentos o livro. Quando eu vou ler e quando eu estou no meio dele. Justamente porque depois de lido, parece que, assim, depois de digerido tudo aquilo, parece que não é tão mais importante, então não me sinto tão no tesão de recomendar alguma coisa assim. E o livro que eu quero falar é Os Quatro, do Galloway. Ele é um professor que analisa principalmente as big techs, né? Então, nesse livro ele fala de Apple, de Google, de Facebook e de Amazon. E ele conta como que todas essas histórias bonitinhas que contam sobre disrupção e tudo mais acaba sendo uma grande buchetagem perto do que de fato esses negócios estão fazendo para a humanidade. E assim, é meio teoria da conspiração, mas muito baseada em como que esses negócios foram feitos. Então, o Facebook, ele tem uma visão não negativa do negócio para o futuro. Ele acha que vai continuar valorizando, vai continuar crescendo e tudo mais, mas ele vê com uma ameaça muito maior do que as pessoas veem, e ele também traça esses paralelos do tipo, cara, você não quer dar a soldada para o governo, mas você não tem problema nenhum da Amazon estar te ouvindo com o Alexa, você não tem problema nenhum do Google saber todas as suas pesquisas, você não tem receio nenhum disso. Então ele mostra como que essas empresas, elas conseguiram permear a nossa realidade a ponto de ter defensores que garantem, ou pelo menos têm garantido que essas empresas não sejam escrutinadas pelo governo americano, porque tem um apoio popular, justamente porque esses caras se desenham como bonzinhos e tudo mais. Então tem uma questão de storytelling dentro narrativa das big techs. Tem uma questão óbvia de muita grana que esses caras investem e também uma série de coisas ali que o Galloway ele mostra que são veladas, na verdade, e quando ele escancara aquilo, fica muito claro que faz sentido a forma como ele está apresentando e talvez dê um pouco até de medo de como que essas coisas vão acontecer daqui para frente.
Beleza, André. Falou, galera. Um Feliz Natal para todo mundo e a gente vai continuar orando pela XRP.
Boa. Abração, pessoal. Até a próxima.